Posso começar?
Pode, mas eu não quero apresentar primeiro. Já começou nas apresentações.
Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Vocês estão bem? Eu estou aqui bem relaxado com meus amigos, que eu amo muito, começando mais um episódio do podcast. E aí eu quero que meus amigos se apresentem. Só que o que acontece? Eu não vou expor ninguém, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Só que a Camila, ela tá dificultando as coisas, né? Então ela vai ficar por último pra se apresentar. E aí ela vai se apresentar com alter ego. Então vai pensando no alter ego já. E é... Seguindo a ordem alfabética, temos aqui como convidados... Convidadas? Convidades? Eric, bem-vindo de volta.
Olá, pessoas de casa, tudo bem com vocês? Finalmente, né, voltei aí, depois de muitos episódios, distante desse podcast.
Um grande ato.
Inclusive, Thiago, você não falou o nome do podcast, né? Qual é o nome desse podcast?
Qual é o nome desse podcast, Camille?
QT de Varginha, gente, essa eu sei. Próxima pergunta.
Ela não sabe se apresentar, mas...
Que bom. Mais um pontinho na média, parabéns, Camille.
É, olha só.
E temos a outra voz aqui. Quem é a outra voz? Se apresente, Nivaldo. Pode entrar, fica à vontade.
Michelle Obama, 29 anos. Mentira. Nivaldo, gente, mas eu juro que eu tenho 26 anos, tá? É isto. Um beijo.
Menino, você falou na Michelle Obama e tem o documentário dela na Netflix. E aí é maravilhoso, eu tô apaixonado por essa mulher. Eu já gostava dela, mas de simpatizar por cara. Tipo, ai, moça simpática, né? Gostei da foto. Mas aí eu assisti o documentário e aí ela é muito gente boa, muito broad. Ela foi, estuda em Harvard, ela e Obama. Eu não sabia.
É incrível.
Pouca merda, né?
Essa mulher, só os looks dela e como ela se porta, pra mim já é tudo. Eu queria ter a etiqueta que essa mulher tem. Só isso.
Eu ia falar que eu era Elizabeth, mas acho que eu quero ser Michelle Obama também.
Então vamos lá, essa terceira voz que vocês ouvem, quarta voz, né? Porque eu acabei de me excluir, é o que eu faço na vida, minha baixa autoestima. Temos quem? Michelle Obama, então?
É, mas pode me chamar de Camille também.
Camille, é o Camille, então é o alter ego de Michelle.
Isso, pra vocês ficarem menos constrangidos na minha presença.
Entendi.
Olha, humilde ainda, a empatia da pessoa.
É, que vai
Michelle
pra
Obama
Harvard,
é tudo.
Mas...
Ah, vocês vão me conhecer melhor quando assistirem o meu documentário na Netflix.
Stream now.
Dá stream na gata. Falando em Harvard, nós estudamos na mesma faculdade, que é uma faculdade de nível e excelência também parecido.
Oxford.
Tipo isso. E este é o tema do nosso podcast, GT de Varginha. Viu, Eric? O seu nome.
Olha só.
De hoje. A gente quer falar um pouco, talvez seja um episódio depressivo, talvez, nunca saberemos, porque, né, a gente provavelmente reclame bastante aqui.
Vamos saber em 2 minutos, quando a gente começar a chorar, vai saber em 2 minutos, quando a gente começar a chorar já, por causa dos dramas da...
Inclusive, Michelle Obama, a.k.a. Camille, já fez 13 faculdades?
Ou mais, eu perdi as contas. Eu já estive em 3 faculdades e concluí 2.
Esteve em 3 faculdades que você estudou, em outras que você parou para usar o banheiro.
Ai, as do banheiro eu já nem conto mais também.
Ai, falando em festinha, uma das coisas que eu...
Festinha, ninguém falou em festinha.
Não, eu falei em festinha. Eu falo.
É um monólogo, você aproveitou sua própria deixa.
Falo, bem, já que vocês falaram em festinha, eu mesmo.
Vocês, as vozes da minha cabeça.
Eu tenho alter ego também. Uma das coisas que eu fiquei muito chateado na minha experiência com faculdade é que eu nunca fui nessa festa de faculdade. Porque a gente, no caso, eu e Camille, a gente pegava fretado. Então a gente tinha horário pra ir embora. E aí, muitas vezes, a gente saía da faculdade, tipo, sexta-feira à noite, pessoal, todo mundo bebendo e tudo mais, e a gente não tinha muita essa escolha, né? Senão a gente dormia na rua.
Eu compartilho desse mesmo sentimento, porque no meu caso, eu estava num relacionamento abusivo, então eu nunca participei de uma bichopada nos 5 anos e meio de faculdade.
Relacionamento abusivo com quem? Pode entrar.
A gente preparou um VT aqui pra você.
Esse é o seu arquivo confidencial.
Na verdade, eu fui em uma bichopada na ex... Opa!
Olha o merchan.
Merchan é o processo, né? O Thiago do futuro coloca um pi no nome da...
Mas isso foi antes de conhecer vocês. Depois que conheci vocês, minha vida social foi arruinada.
É porque a gente não é um grupo com vida social arruinada, né? Não tem como. A pessoa passa perto da gente, já acabou com a vida dela.
Já, na hora. Mas eu corri muito atrás de fretado, porque a gente saía muito pra comer. E isso foi uma coisa que eu fiz muito na faculdade. Tudo que era fast food e que tinha de comer em volta, assim, eu comi, comi pastel de tudo que era coisa, que a gente podia pôr dentro. Aí você fazia seu próprio pastel, não era? Você podia escolher...
Era maravilhoso, era maravilhoso. Acho que eu e você, nós arrasamos todas as vezes que a gente ia comer pastel, porque a gente sempre colocava brócolis. Amo.
Sim.
Inclusive, a primeira reclamação da faculdade aqui é que a gente estudava numa faculdade que não tinha nada em volta. Era essa barraquinha de pastel e a cantina da faculdade, que era a única. Se a gente queria comer uma coisa diferente, a gente tinha que andar, tipo, 40 minutos até o shopping mais próximo pra ter opção. E era horrível isso.
E a gente andava até... A gente ia até o McDonald's, né? Que era uns 40 minutos mesmo.
Uns 40 minutos.
Meia hora, eu acho, andando.
Isso. Olha, é só a vida no universitário sofrida.
Mas quem faz uma faculdade sem nada por perto, eles querem que a gente faça o quê? Que a gente estude? É um absurdo.
É um absurdo isso.
Não, e o pior é que agora que a gente se formou, né, não tem nos mais que ir pra lá, tem, tipo, mais 5 opções de lugar pra comer perto. Inclusive, um restaurante, uma lanchonete que o hambúrguer artesanal é R$10, que tem aqui em Curitiba.
Ah, aquela que eu fui aí.
Exatamente.
E o shopping é baratinho também. É muita humilhação, né?
É. Gente, como assim? Gente...
Sim.
R$10 era, tipo, o croissant lá na cantina.
Sim. É, a gente tá nessa vida pra sofrer, Thiago.
E aquele bolo seco, lembra? E aí não podia comprar de coco, porque a princesa do Eric não come coco.
Nada a ver. Eu como coco, sim. Tem várias coisas que eu não
que
como.
O que você não come?
Eu não como doce de leite, chocolate branco.
Então tá bom. Então não podia comprar nenhum outro bolo, só podia comprar de coco.
Sim. E se reclamar, tinha que comprar dois.
Ai, gente. Ah, mas eu e o Thiago, a gente ia de fretada. Começou a ir também um cara que vendia bolo no pote. E era... Nossa, uma sensação.
Mas nada foi melhor do que a época que Camille fazia seus próprios doces e vendia na faculdade. Aí sim,
tempos... Nossa, felizes.
Eu vendia vários brigadeiros, gente. Foi bom, hein?
Falando em brigadeiro, lembra da época de Nivaldo conseguiu a gente gritar? Ai, bons tempos, né, Nivaldo? Vamos aqui começar a exposição.
Ai, Nivaldo, com o quê? Peraí. Repete isso em câmera.
Ai, Thiago, você já não tava mais com a gente, né? Você já tinha deixado o squad.
Ah, verdade.
O que aconteceu com a história?
Conta a história, Nivaldo.
É.
Vamos lá, vou contar o meu ponto de vista. Talvez tenha alguns detalhes aí. Essa versão...
Que eu tenha fechado os olhos, né? No meu ponto de vista, eu fechei os olhos em alguns momentos.
Pois bem, caros ouvintes, vocês lembram que eu estava num relacionamento abusivo, certo? No último ano da faculdade, mais ou menos, eu saí deste relacionamento abusivo. Me tornei uma pessoa solteira, a.k.a. uma vadia.
Puta!
Ou apenas gay.
Ou apenas gay. E aí resolvi curtir a vida. E num desses belos dias, nós estávamos... Acho que provavelmente a gente estava cabulando aula, a gente estava simplesmente fazendo nada na faculdade.
Mentira, que a gente tinha ido ver uma palestra. A gente estava estudando.
Meu Deus. Pior ainda. Antes a gente tivesse
traumas.
Fazendo qualquer outra coisa.
Bloqueou porque é trauma.
E aí tinha um belo rapaz vendendo brigadeiros na frente do... Como é que é o nome do teatro? Do negócio lá que estava tendo as palestras. E o que passou pela minha cabeça na hora? Eu falei assim, nossa, que bonitinho, né? Vou aqui conversar com este mocinho e tudo mais. Super simpático e tudo mais, né? Não consegui captar se ele era gay ou não, mas fiquei super com a pulga atrás da orelha. E aí fomos embora, a gente foi pra sala, né? E aí eu decidi disso, eu falei, eu vou voltar lá. Pois eu vou voltar lá e eu vou comprar mais brigadeiro com esse menino e eu vou pegar o perfil dele de alguma rede social. Não me importa.
Fui... Ah, João, adendo. Nivaldo, ele beira a psicopatia. Você tá ouvindo? Você acha que ele não vai te achar, né? Ele vai.
Foi assim que Nivaldo ficou diabético, viu, gente? Comprou tanto brigadeiro.
Pois voltei e comecei a conversar com o menino, que eu não sabia se era gay ou não. E falei assim, nossa, mas esse brigadeiro seu é maravilhoso. Mas você só vende aqui na faculdade? Mas você não tem alguma outra loja, nem nada que você vende? Ah, não, eu tenho uma página no Facebook. Eu, pois passe a página, deixa eu curtir. E aí, daí em diante, já consegui todas as redes sociais dele, já consegui o WhatsApp dele e já mandava mensagem para ele todo dia falando assim: "Ah, e aí, vai ter brigadeiro hoje? Ah, e aí, vai ter brigadeiro de quê?"
Você leva em casa?
Estão anotando, meninas, as táticas? É assim que se faz, hein?
Não, na verdade, eu gostei das táticas do menino. Ele ficou vendendo brigadeiro, o Nivaldo não pegou. O menino conseguiu converter aí um lead, conseguiu uma venda,
Exato.
uma curtida na página, entendeu? Engajamento.
Não, mas a gente se deu bem também. Vai, continua a história, Nivaldo. Pois bem.
Ah, não, acabou. Ah,
Ah,
perdão, perdão. Vamos lá.
não, 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 não.
Ansioso,
Nossa,
né, Thiago?
temos mais informações.
Vamos lá.
Começamos a conversar, enfim, tudo mais. E aí o menino começou a me mandar mensagem também, falando: "Olha, então, hoje eu tô levando brigadeiro novo, sabor não sei o quê, né, né, né." E eu falava: "Ai, mas eu tô sem dinheiro." Aí ele: "Não tem problema, eu, né, dou um
Né?
pra você experimentar."
E
E
era pro
aí.
Nivaldo, pra mim, pra Camille.
Exato.
E
Depois
era
desse um,
maravilhoso.
virou três.
Era.
E
Era assim.
aí começamos a conversar e tudo mais. E aí eu descobri, obviamente, que ele era viado, porque, né, não tinha condições, né? Enfim, um viado começa a se conectar com o outro e rola aquela coisa, então a gente já sabe que é. E aí ele me chamou pra sair. Aí eu falei: "Ah, vamos, né? Vamos tentar, né?" Só que aí ficava naquela enrolação e tudo mais, porque eu já tinha conseguido o que eu queria, então perdi o interesse. E aí levei ele lá no quarto andar lá da faculdade em questão, que não vamos falar o nome, porque senão é capaz de, né,
Oxford.
enfim. E aí a gente deu uns pega louco lá. E ele, nossa, ele estava tremendo, gente, coitado. Porque ele falou assim: "Eu nunca fiz isso na faculdade. Meu Deus, e se alguém pega a gente?" Eu falei: "Se alguém pegar a gente, meu querido, vai adorar, porque a gente tá dando um show aqui. Imagina, a pessoa tá tendo um dia super tedioso, estudando, vai ver dois viados pegando, vai adorar, vai querer ficar assistindo." E aí a gente se pegou. E aí a gente saiu, foi pro encontro e tudo mais. Aí a gente se beijou de novo, e a partir daquele primeiro encontro, eu decidi que eu não queria mais ele. É isso, gente. E aí ele ficou correndo atrás de mim.
E aí, correndo atrás do Nivaldo, com brigadeiro pra mim e pra Camille, porque eu e a Camille, como amigos, a gente podia fazer a fita dele pro Nivaldo. Então era ótimo. Foi, sei lá, 1, 2 meses na nossa vida. Foi
Nossa,
incrível.
gente, tudo
Nossa!
isso. Eu
Sim,
muito ia ficar
inclusive.
prostituindo o Nivaldo pra esse menino.
Inclusive, uma vez a gente foi no, naquela lan única lanchonete que tinha perto da faculdade, que toda vez a gente era humilhado, e ele pagou tudo. A gente pediu, tipo, uma porção de batata frita com cheddar e bacon, bebida e tal, e ele pagou tudo.
A gente vai ter que cortar as partes.
Por
Por quê?
Exploração.
quê? Ai,
Mas
que
enfim, mas a gente
triste.
não teve muitas histórias de romances na faculdade, né?
Não
Eu
tinha
nunca
como.
vi, né, Zank?
Eu também não.
Ah, só um adendo,
Oxford. Ai,
o
inferno!
menino do brigadeiro está fora do país, tá? Ele está morando nos Estados Unidos, em algum lugar agora
Ah,
que eu não
vai se
lembro.
fuder. Não,
Pois é.
ó. E agora
Eu não
ele é dono
aceito.
da franquia. Tem um menino que eu não vou falar quem é aqui, mas né, tem um menino que sabe aquelas pessoas que tipo, se fica o menino ficasse bem parado ali na parede, você falava, meu Deus, é o menino uma porta? Eu não sei. E ele era muito burro. E aí ele tá na Austrália. Que É,
porra
menino.
é essa?
Não precisa ser inteligente pra ir pra Austrália, só precisa ter dinheiro.
As pessoas fazem parecer muito fácil ir pros lugares.
Ah. Fazem mesmo.
Nossa, inclusive, eu tô parando aqui pra pensar. Os dois últimos que eu peguei na minha época de faculdade foram pros Estados Unidos. O
Ah, sim.
outro, lembra o outro que morri de amores e que chorei muito no
Sei.
colo de você, de Eric e Camille. Eric e Camille ouviram muito meu choro.
Sofremos.
Sofri tanto com esse
Inclusive,
menino.
aí, ó, gente,
Também tá lá nos
tática,
Estados
quer ir
Unidos.
pros Estados Unidos é pra ir Nivaldo. Agora
Queres
não.
green cards? Nivaldo.
Família Nivaldo. Agora não dá mais, né? Mas.
É, agora não dá, gente, porque é
Inclusive, não,
casado.
o conge não pode ir para os Estados Unidos, não. Porque a gente amarra esse conge aqui. Não dá, não.
Inclusive, Nivaldo estava lá no quarto andar de uma faculdade de 4 andares.
Exato.
Lembrando que Oxford é pequeno, o pessoal acha que é grande. E ele sabia esconderijos, não era Nivaldo também que descobriu um lugarzinho lá que a gente, depois que descobriu, a gente ia toda hora pra ficar sentado e fazendo nada?
Tinha dois...
Que fecharam depois.
Tinha aquele do teatro, que a gente ficava na rampa, e tinha um outro que era branco, só consigo lembrar que é branco, que era branco.
Era embaixo da escada.
E a gente transformou... quantas memórias.
A sala de espera do atendimento em nossa sala pessoal.
Sim,
a gente fechava a porta, era incrível.
Oxford era pequeno, inclusive, que quando a gente teve aula de web design, a gente tinha que dividir computadores. E aí, uma semana, a gente dividia computadores, e na outra, a gente fazia um site numa cartolina. Como se fosse 4 anos. Era incrível essa faculdade.
Que levar sucata para fazer o site na cartolina. Foi uma experiência incrível.
Sim.
Coisas que criam caráter, né? Que faz molda o nosso caráter.
Hoje a gente é sustentável por causa disso.
Pede para eu fazer um site, para você ver se eu não faço.
Opa, me dá uma cartolina.
Umas canetas
bicolorida.
Cola e tesoura e acabou. Site pronto.
Nivaldo sabia esses esconderijos porque Nivaldo trabalhou em faculdade. Entendeu?
Também. Não vamos...
Não é só estudar. Opa! Como assim?
Trabalhei tecnicamente na faculdade que não era na faculdade. Eu trabalhava na escola que pertencia ao mesmo grupo da faculdade. Então, mas
assim, era na faculdade que era no mesmo prédio.
Era no mesmo prédio.
De 4 andares.
Mas eu quero saber o que, que você descobriu. Vamos conversar, eu quero os podres. Você conseguia ter acesso ao sistema? Você conseguia apagar as minhas matrículas, minhas mensalidades? Ou eu paguei
tudo? Esse quem conseguia fazer as coisas era um outro peguete meu, que inclusive...
Network.
Era o outro peguete que inclusive me ajudou passando uma disciplina. Muito obrigado, lindo.
Como foi essa ajuda? Eu queria entender.
Que vocês conhecem muito bem qual que é o peguete. Vocês sabem.
Vocês sabem, mas vocês não gostam.
Ah, tá.
Eu queria falar que essas pessoas, elas parecem simpáticas, essas pessoas desse podcast aqui. Mas elas são ruins, galera. Elas não gostam das pessoas. Elas primeiro já não gostam, entendeu? Aí depois que você trabalha muito, assim, em cima de conquistar, levar umas comidas, oferecer, passar na matéria, ela ainda não vai gostar. Então, cuidado com essa galera aqui, né? Eles são do mal.
A gente, sei lá, em um semestre a gente já tinha decidido que a gente era vilão e não tinha o que fazer. Por mais que a gente tentasse. Inclusive, por isso que a nossa vida é tão fodida, né?
Quem que era vilão? Eu não decidi nada.
A gente tá colhendo o que a gente...
Olha essa cara! Eu tenho que...
Ah, é real. Mas eu achei que eu era uma pessoa apática. E vocês fossem normais, entendeu? Eu sou uma pessoa... Eu nem tento fingir que eu sou simpático, nem nada disso.
Mas
eu pensei
é falso.
Que vocês fossem pessoas normais.
Mas a diferença é que a gente
assim,
é falso.
Mesmo assim, os professores me amavam.
E eu não sei como. Porque
eu era super simpático e os professores me odiavam. É isso.
Sabe o que é isso? Autenticidade. Uns têm, outros não. Não é Michelle Obama.
Tinha uma professora em específico que eu sei que ela me odiava muito. E, tipo, tudo que ela podia fazer pra dificultar a minha vida, ela fazia. E aí acabava respingando em vocês. Porque vocês eram do meu grupo. É uma professora de...
Ah, eu sei.
Eu não sei por que ela me odiava tanto. Até hoje, eu não sei.
Nossa,
eu dou uma curto as coisas dela, assim, no Facebook e tal, pra ver se a gente passa por cima disso, sabe? Mas acho que não dá.
Inclusive, uma vez, eu fui perguntar alguma coisa X pra essa professora. E aí ela me deu um spoiler de um filme que eu queria super ver. Eu simplesmente falei assim... Eu falei assim, não,
ela
professora,
é um demônio!
Foi bem assim... Não, professora, você pode me explicar disso daqui? Aí ela começou a falar, né, dar exemplo. Aí ela falou assim, nossa, que nem esse último filme que saiu. Tá todo mundo rasgando, falando que o filme é ótimo, que não sei o quê, mas é uma porcaria, que dá pra saber que essas pessoas estão falando que foi ótimo. Foram tudo compradas, que nem o final do filme. Ah, não quero nem saber, vou contar pra você. E ela falou o final do filme. E eu, tipo, ia na mesma semana assistir. E até hoje eu não vi esse filme por causa disso. Porque o final tá assim, ó, fragmentado.
Nossa, o filme é mó bom.
Então,
eu achei era uma incrível, merda. E eu sou péssima. Eu odeio tudo que as pessoas gostam, mas Fragmentado é bom demais.
Então, e ela me contou o final. É nesse nível. Nossa.
Talvez ela Fragmentado não seja tão bom, se Camille gosta.
É, tem isso.
Ah, Nivaldo, você assistiu?
Eu assisti, Camille, e eu particularmente gostei bastante.
Eu não gosto do Homem-Aranha mesmo, não, porque eu não admito que um marmanjo barbado faça o que ele fez com a tia May. Ele tava na faculdade! É marmanjo já, filho!
Não é faculdade, ensino médio.
Porque ela trabalhava e ela dava o dobro de turnos no hospital pra pagar a faculdade dele.
Você tá falando de... Não, é que é assim.
Que filme
é esse? Que filme você está falando? Porque a Tia May e o Homem-Aranha, eles estão rejuvenescendo a cada reboot do cinema, né? A Tia May agora, ela tem, tipo, 22 anos.
Ah,
ela
eu não
é uma gostosona.
Nossa, é mesmo, né? Mas eu não sei que filme é, mas marca aí nos comentários, quem souber. Vai ter muita gente. Eu esqueço de...
Deve ser eu com o Tobinho.
Que herói você gosta, Camila?
Olha, eu gosto do Batman. Mas é porque assim, se eu fosse pra escolher um pra ter comigo, assim. Eu queria estar com o Batman, gente. Quem que você, qual é o seu?
Porque, não, peraí. Eu problematizo demais o Batman. Por que que você gosta dele?
Não, ó. Eu gosto de assistir aos filmes do Batman e até aquela série Gotham, que todo mundo deve odiar, mas eu achei muito legal até as primeiras temporadas. Porque é mais palpável pra mim, gente doida, sabe? Do que gente com superpoder.
Mas não é super-herói. Você não é um super-herói se você não tem superpoder. Essa é a regra número um. Pra mim.
Porque, assim,
e eu como acho... eu mando no mundo, acabou.
Eu acho um absurdo o Batman, porque assim, ele é o cara mais rico da cidade. E aí
é isso?
Ele tem todos as oportunidades e vantagens. E aí, em vez de ele pegar o dinheiro dele e ajudar a cidade, sei lá, construindo escola, ONG, hospital, delegacia, ele compra uma roupa e vai batendo uns caras na rua. Gasta com carro, gasta com avião. E aí, tipo assim, ajuda
e vai bater... o povo. Você acha que se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar roupinha? Ia comprar carro de avião? Desculpa, sinto muito.
Carrinho que voa. É.
Exatamente essa minha problematização com o Batman. Ele podia acabar com a fome e a bandidagem, porque, né, ele tem dinheiro, mas não, ele vai socar quem se fode, entendeu? E, o pior de tudo, ele faz o Alfred trabalhar, aquele Alfred, menino Alfred, não tem uma folga. É de madrugada, Batman tá lá todo ensanguentado, levou um tiro. Alfred, eu tô chegando, você vai ter que me costurar. O cara, ele é formado em TI, que ele fica mexendo lá no computador. Ele é enfermeiro, ele é mordomo sozinho, ele deve limpar a casa. Imagina o Alfred, 90 anos, limpando banheiro. Não dá.
Não dá, não. Gente, não tem condições. É verdade, eu concordo com vocês. Mas eu você quer que eu minta? Você quer que eu fale? Ai, não, eu prefiro o Flash, que corre pra caramba, mó legal. Não. Diz o seu, se você fosse fazer uma faculdade, entendeu? E essa faculdade fosse te transformar em um super-herói, fosse ser a sua profissão, qual você seria?
Que inferno que eu...
Passou um trem. Passou um trem de 2 km de extensão.
Aqui vai uma reclamação. Por que esses caras fazem essas coisas com a moto? Você que tá ouvindo, que é motoqueiro, por que você faz isso com
motociclista?
Moto?
Não pode falar motoqueiro, que ele não gosta.
Gente, mas por quê?
É, não gosta.
Por que não gosta?
Não sei. É que eu trabalhei pra uma empresa de motocross, né? E aí eles não gostam de que chama de motoqueiro. É motociclista.
Nossa.
Mas motociclista... Ah,
como é que chama?
Motociclista não é quando você tem uma motocicleta? Que é quando você tem uma bicicleta e coloca um motor?
Não, porque a moto... Moto é a abreviação de motocicleta.
Motocicleta, é, isso é verdade.
É.
Olha... Tá em uma verdade.
Exatamente.
É isso, gente.
Aquele meme,
então,
né?
Mas fica aí o questionamento. Por quê? Por que fazer as motos tão barulhentas de propósito? Por quê? Os engenheiros se matam lá pra criar um negócio bonitinho, pra não fazer barulho. Aí você fala, vou fazer barulho. Ó,
será? Será? Você não sabe se os engenheiros foram pra faculdade ou ficavam bebendo? E aí eles não sabem fazer um escapamento.
Ou vocês saíam paquerando as pessoas que vendiam um brigadeiro.
Fazia escapamento de moto com cartolina na faculdade deles. Vocês usaram óculos.
Olha, exato. Tá aí, uma boa explicação. Você não sabe?
Se eles estudaram em Oxford. Eles... Não sei falar. Como que é?
Oxford.
Oxford.
Você não sabe se eles fizeram pesquisa de mercado, eles viram que os motoqueiros, motociclistas, perdão, adoram fazer esse barulho, eles falaram, então vamos fazer moto com barulho.
É,
acabou.
Foda-se. Importante já no bolso.
Aí vai o cara lá na loja comprar uma moto, não quer saber quanto vai por hora, é tipo quantos decibéis estoura esse equipamento. Aí parece um tiroteio lá pra fazer um test drive.
Nossa, sim. Que inferno, eu odeio.
Voltando pro subtema, porque o tema é faculdade, e aí estamos falando de super-herói. Eu não, o super-herói que eu mais simpatizo é justamente Homem-Aranha. Pois, pobre, fudido. Pobre, fudido. E aí, que tem que fazer aí um estágio, e aí ele também é motoboy, em um dos filmes, entregando pizza. E não faz barulho, aprendam. E aí ele é um dos que mais me identifico.
E é aquele negócio, não adianta quanto mais ele se fode, mais ele estuda, mais pobre ele tá. E não tem como não se identificar com isso, que é a história da nossa vida.
Gente, mas se é pra me identificar comigo, eu me olho no espelho. Aí eu falo, não, é isso que eu quero. Eu quero mais eu me fuder mesmo. Não, eu não entendo. Mas se tudo bem, respeito. Respeito a opinião de vocês.
Se for pra escolher gente rica, que não tem poder, eu prefiro Homem de Ferro.
Então, porque... aí ele é um escroto.
Por quê?
Porque ele é arrogante pra caralho. Não é, mas eu tô errada, então.
O Batman também é arrogante. Só que o Homem de Ferro é arrogante, mas ele comprou a armadura de ferro e ele fez a armadura de ferro. Primeiro ele não gastou, né? Ele fez com sucata. Ele estudou em Oxford. Eu não sei falar isso, meu Deus. Ele estudou lá com a gente, aprendeu a fazer a armadura de cartolina. E ele ainda ajuda a sociedade com o dinheiro dele, além de combater o crime. O Batman, ele é arrogante e só combate o crime.
Eu não acho ele arrogante, eu acho ele introspectivo.
Eu não acho o Homem de Ferro arrogante, eu acho que ele tem autoestima. É diferente, ele sabe quem ele é.
Não,
entendeu?
Acho
que não. E o Batman parece que ele tá perdendo a essência dele nos filmes.
Nossa.
O Batman tá perdendo a essência dele nos filmes, porque que o Batman era? Ele era um gostoso, rico, que ficava batendo nos caras. E só
agora
que agora...
É
Não é? Só que agora ele tá só tendo armadura, ele tá virando Homem de Ferro. Só que é Homem de Ferro emo, todo preto, que passa. Imagina só, tocou bate-sinal, não, né? No caso, bate-sinal iluminou o céu. Ah, meu Deus, tem que combater o crime. E ele tem que parar, passar lá a maquiagem no olho dele preto, porque a gente sabe que.
Fazer aquela chapinha na prancha.
Amarrar a bota.
Colocar o coturno dele. Falar, Alfred, eu vou chegar tarde. O Alfred, puta que pariu, eu já não tenho nem mais banco de horas. Eu só faço hora extra. Fica
parece
hoje. Deixa o bandido ganhar hoje. O Alfred não aguenta mais.
Inclusive, tem uma série sobre ele, vocês sabiam?
Você assistiu?
Não. Por que eu quero mandar
do Alfred? Coitado do Alfred, nós dá uma moral pra ele, né? Não assiste. Vocês são hipócritas, mano. Bom. Não mais nada.
O tema era faculdade, né?
É desapego. Desapega, Eric. É o que vem na mente aqui.
Por isso que a gente é o que é.
Inclusive, eu separei aqui, eu tinha separado, coisas que a gente não... 8 habilidades essenciais que não aprendemos na faculdade. E uma delas era justamente sobre ter foco. Então, sabe? Tá tudo contra a gente. Eu sou aquele salmão que eu tô nadando contra a maré. Pra quê? Contra a cachoeira, pra eu chegar lá em cima, dar uma gozadinha e morrer. É isso.
Ah, nunca tivemos foco, nem na faculdade, né? A gente tinha que fazer um roteiro, a gente já desistia. Né?
A gente nunca ensaiou uma apresentação na história de toda a faculdade. A vez que a gente tentou foi no TCC. E mesmo assim a gente fez uma vez.
Exato.
Foi mesmo.
Foi. Deu tudo certo, né?
Não, a gente não tinha nem como ter foco, porque a nossa faculdade meio que obrigava a gente a ter aulas de outros cursos. Então a gente não estava aprendendo nem coisas do nosso interesse, e aí a gente ainda tinha que fazer aulas de contabilidade, sendo que a gente era de humanas, por exemplo. Aí como que tem foco? Não tem.
Nossa, eu lembro. Pra quem não sabe, a gente fez publicidade, né? Entre outras coisas. Temos outras faculdades aí no meio. E aí, uma das, quando eu vi a grade da faculdade, uma das aulas que eu mais estava ansioso era para ter aula de fotografia. Porque eu gosto muito de fotografia, eu falava, nossa, vou aprender a mexer na câmera, vou aprender a técnica, vou tirar fotos incríveis. E aí, a gente foi ter aula de fotografia no terceiro ano, é isso?
Foi,
digamos sim. Que eu esteja certo. Foi? Ou seja, 3 anos depois de eu ter feito minha matrícula, eu ansioso, a gente foi ter aula de fotografia. E aí, a quantidade de vezes que eu peguei numa câmera na aula, eu contei. E foi um total de uma.
E ela era de cartolina.
E ela era de cartolina. Cartolina e post-it. Será que a gente fez essa faculdade? Foi um delírio coletivo? A gente tava indo pra uma aldeia e aí tava todo mundo fazendo desenho na areia.
Então, mas outra coisa que, tipo, foi muito frustrante pra mim, porque pra mim me interessava muito essas matérias, tipo, fotografia, audiovisual, não sei o quê. E a gente teve um semestre de fotografia, ou dois, não sei. Mas de estatística, por exemplo, a gente teve 3 semestres. De finanças, a gente teve 1 milhão de semestres, que eu nem sei mais quantos.
Uma coisa que eu consegui ter sorte na faculdade, foi a única sorte que eu tive na faculdade. É porque eu fiz transferência, né? Então, quando eu tava no penúltimo semestre, eu acho, eu tava no último ano da faculdade que a gente tava, que era de 5 anos, e aí eu fui pra outra faculdade que era de 4 anos. Então eu consegui economizar um semestre, porque eu me formaria, acho que no meio de 2017, eu me formei no final de 2016. E aí teve matéria, eu tinha DP e tal, e aí quando eu fiz a transferência eu perdi a DP.
Nossa, seria o meu sonho, mas o que aconteceu comigo foi justamente o contrário. Eu comecei uma faculdade em São Paulo, tive uns BOs lá, com bolsa, enfim, e aí eu transferi para uma outra faculdade, só que a grade já era diferente. Nessa primeira faculdade, ela era voltada para negócios, e a segunda voltada para criação, então eu já perdi todas as matérias que eu tinha lá de negócio, elas não iam mais servir. E aí, depois dessa faculdade, eu fui para Santos, e aí lá entrei em Oxford, e aí também teve a mesma merda de problema. A maioria das matérias que eu tinha feito, eu perdi, ou elas foram distribuídas no decorrer de toda a faculdade. Então, tinha semestres que eu tinha aula 2 vezes na semana, mas eu ainda tinha que ir. Ou eu tinha aula, uma aula no dia, e aí eu tinha que pegar o fretado de Itanhaém a Santos, fazer uma aula, ficar esperando todo esse tempo acabar, chegar o horário do fretado, que era às 11, para poder voltar para casa. Então, foi, faculdade para mim foi muito cansativa. Pode começar a chorar já, galera.
Eu não, estou me debulhando aqui. Então, uma coisa que eu sinto muita falta, na verdade, é do que eu não tive. Porque quando você fala de faculdade, todo mundo fica pensando naquelas experiências de, tipo, que nem eu falei, de festinha e tal. E aí eu sinto que na nossa faculdade não teve isso, sabe? Não só de festa, mas, por exemplo, tipo, ah, o Grêmio da faculdade. O nosso meio que não existia.
Ah, mas a gente tentou. Amor! É,
lembra?
E ficamos em segundo lugar, não é isso?
É, a gente perdeu por pouquíssimos votos. E ia ter tudo, gente. Ia ser open de amor. Ia ter festa, ia ter putaria, bebida de graça.
É o que tem numa faculdade, não é mesmo?
É, a mas... minha foi que quando eu tive nas outras faculdades, eu consegui curtir bastante. E aí depois que eu cheguei nesse, fui a duas, bicho. Mas era ruim, mesmo assim. Mesmo tendo ido, tipo, não,
era
não
melhor
legal
não ter ido.
Sim.
Não, eu e Eric participamos do famigerado Diretório Acadêmico, sim, de Comunicação.
Que eu fui demitido.
Really? Que história é essa? Eu não sei se é essa história.
Mesmo. Eu não fui chamada.
Foi.
Me contem.
É, quem conta? Conta. Então, tinha uma amiga nossa, e essa amiga nossa tinha uma outra amiga que decidiu criar um Diretório Acadêmico de Comunicação. E aí ela chamou eu, Nivaldo e mais uma galera aí que eu não lembro quem.
A Mariana também foi chamada, não sei.
Ai, não lembro, enfim. E aí a gente...
Eu era tão engajada.
Hã?
Eu não fui chamada e eu era tão engajada com essas coisas.
Era verdade.
Eu lembro que você ficou bem chateada na época.
E aí a gente... E a gente tentava fazer as coisas, só que a faculdade dava empecilho em tudo. E aí eu lembro que eu trabalhava, né, num hotel das 7 às 6,
ia pra faculdade depois, daí eu trabalhava no domingo e no sábado eu fazia curso técnico, então não tinha vida ou tempo. E aí eu decidi também participar desse negócio, e aí eu não tinha muito tempo pra me dedicar. E aí teve uma reunião que ia acontecer num sábado, só que no sábado eu tinha um curso técnico, deu pra ir, e aí por eu não ter ido na reunião eu fui demitido do diretório acadêmico, e aí, sei lá, um mês depois do diretório deu pra trás e não deu nada certo. Essa história do diretório acadêmico da nossa faculdade.
Do diretório acadêmico, a única coisa que eu guardo, na verdade, é uma camiseta que fizeram. E é isso, porque eu nunca participei de nada efetivamente, porque nunca foi pra frente.
Eu acho que nem essa camiseta eu tenho.
Ah, eu acho que você foi demitido antes.
É, provavelmente.
Eles te demitiram pra economizar, na real.
Foi.
Ai, gente, que triste. É. Lembra quando a gente falava que a gente dava azar na vida dos outros? E sim, eu acho que quem falava isso era eu mesmo. É, porque, tipo, a Camille, quando chegou no nosso grupinho, ela era uma menina rica vindo de São Paulo. E aí, filho, ladeira abaixo, vida de Camille. Quando a Mari também chegou, riquíssima e tal. Só que a Mari, eu acho que ela não se afetou tanto, por quê? Porque ela ficava um pouquinho longe. Ela, visionária, já fazia o distanciamento social, né?
Mas a Mari, ela já era... Ela era de... A real é que as pessoas de Santos vivem entre pessoas de Santos. Você não consegue...
Denúncia! Pode entrar, Marcelo!
Mas aí, por exemplo... Ela andava meio que com uma galerinha popular. Mas aí depois que começou a andar com a gente, fodeu. Marcela, mesma coisa. Tinha os amigos ali de Santos, porque já tinha estudado antes também, lá na escola, antes de entrar na faculdade. E aí começou a andar com a gente, ficou desmoralizado.
Foi.
Assim, não vou julgar, porque se eu tivesse opções, eu teria trocado todos vocês, não é mesmo? Mas, né? Não deu certo.
Era a gente ou outro grupo. E a gente era mais legal, né? Então, é porque a nossa turma era pequena. Então era tipo assim, 15 pessoas na sala e dois grupos de 7. E era o nosso grupo e outro grupo. E aí o nosso grupo era melhor.
Inclusive, eu fazia parte do outro grupo e virei casaca. Falei assim, quero.
Verdade. É. Nivaldo, vamos resgatar a parte em que Nivaldo é um sociopata, stalker. E aí ele fica seguindo a gente. Nivaldo ficou por anos... E talvez eu esteja exagerando, mas eu vou falar que são anos. Ele ficou por anos seguindo a gente e observando e tirando fotos. Ele tem um diário até hoje na casa dele, com papel de bala que a gente deixava pra ele deixar. E com fotos, exato, que ele tirava. E com rastros de lixo que a gente deixava, porque a gente é assim. E aí, Nivaldo conseguiu aos poucos largar o grupo que ele tava e entrar no nosso grupo. E aí, como está a sua vida hoje, Nivaldo? É com você.
Tá basicamente a mesma coisa, porque eu já era fudido e continuei fudido, né? Mas na verdade, quem estava, né, em posição de poder ali, tops, coitados. Por isso que o pessoal deixou de falar com a gente, não é mesmo? Não sei se vocês verem, assim, tem pessoas do nosso grupo que não manda mais um oi, não é? Não.
É, tá, o Nivaldo tá sentido. Mas tinha uma coisa também que eu odiava lá nessa nossa faculdade. As nossas aulas, elas eram em conjunto, né? Então, tinha algumas aulas que a gente tinha junto com uma galera de engenharia, de administração, e a gente era um pouco burro, porque a gente era de humanas. E a gente se dava muito mal nessas matérias, mas, tipo, a gente não conseguia nem tirar dúvidas, porque as outras pessoas eram de engenharia, por exemplo. Então, acho que é péssima ideia isso, misturar as salas desse jeito.
A gente não conseguia fazer as contas com o nosso abaco de miçanga, não é mesmo? E é muito ruim isso de ter aula com outras turmas, porque muitas vezes a gente é a minoria, então a maior parte da turma é engenharia, aí o professor fala, dá todos os exemplos pra engenharia, e toda a aula é voltada pra engenharia, a gente ficava lá, tipo, tá, e eu? Sem contar que tinha aula que era só a gente, então tinha no máximo 20 pessoas na sala, então era super ok. E aí tinha aula que a gente tinha mais de 100 pessoas dentro da sala. Então, tipo assim, era um auditório, sabe, pra você ter aula.
E eram sempre as aulas mais difíceis. Era um absurdo.
Sim. E elas passavam a fazer cada vez menos sentido pra gente, porque, como te falou, a gente não sabia nem por que a gente tava lá. Já que todos os exemplos e todas as situações eram pra outras matérias, pra outros cursos. Mas eu, pelo menos, não sabia por que eu tava lá. Até hoje eu não sei por que fui pra faculdade.
Alô, finanças!
É. Não, é engraçado, porque a gente fez publicidade, daí a gente teve 3 semestres de finanças, 2 de estatística, macroeconomia, microeconomia e 1 semestre de criação.
É isso.
Nossa, foi mesmo. 1 semestre de direção de arte. Foi, inclusive, bacana. Foi a melhor matéria que eu acho que a gente teve em toda a faculdade.
Sim.
Ah, e foi com o professor Bombadinho,
é,
né?
É, o Tartaruga Ninja.
Ai, amo. Ai, amo tanto ele. Um beijo, professor.
Eu também.
Não, porque machista, né? Lembra que ele trabalha em marketing?
Ah, é, mas naquela época a gente sabia que era isso, né?
É, naquela... Não, mas mesmo naquela época a gente ficou com aquele sentimento de tipo, isso é errado.
Tem nada a ver.
Conte a história, Camille, para o nosso público. O ano era 96, estava chovendo e estávamos fazendo trabalho de marketing.
Da cerveja?
É.
Ah, então. É, a gente estava fazendo um plano de marketing e era, a gente tinha meio que adotado uma cervejaria, né? E de cervejas gourmet, sommeliers, não sei o que lá. E aí a gente... Nossa, cerveja gourmet nem existe, né? Como fala? Cerveja...
Artesanal.
Artesanal, isso. Aí, tipo, a gente levava as propostas e ele ficava falando assim, ah, não, mas eu acho que ficaria melhor se vocês colocassem umas mulheres peladas, tipo, sabe, umas coisas assim, bem comercial dos anos 2000. Ou de agora, né? Como tem alguns. Mas, enfim, era isso que ele queria. E a gente já achava zoado na época. Já faz anos que a gente se formou, né? Quanto tempo faz?
Fazem 3 anos.
Então, isso
pra mim
era
faz 4.
A gente se formar, então faz uns, sei lá, vamos colocar 4 ou 5 anos.
Foi marketing faz uns 5 anos. Menina, a gente tá velho, hein?
As coisas mudam bastante também, né? Ainda bem.
Sim.
Eu espero que ele tenha mudado também, porque ele é um professor muito bom.
Posso falar uma coisa aqui? Polêmica. Eu acho que se eu fosse voltar no tempo, eu faria o que ele tava pedindo. Porque uma coisa que eu aprendi com o TCC é o professor, ele não consegue ter, não ter viés. Então, se ele sugerir alguma coisa e você não fez a sugestão dele, ele não vai te dar 10. Ele vai ficar toda aula falando, ai, cadê essa mulher peituda? Eu não falei pra você colocar umas mulher peituda aqui. Ai, tá. Ai, não, seu plano de marketing até ficou legal, mas eu senti falta de uns seios, sabe? Uns peitos. E aí, eu acho que, se eu fosse voltar no tempo, eu ia falar, professor, o que, que você quer pra você me dar um 10?
Quantos peitos pra cada mulher?
Quantos peitos? É uma mulher com 3 peitos? Ou 2 tá bom pra você? Me fala quantos que eu coloco aqui. Porque o mercado de trabalho é isso, entendeu? Não é você, ai, você leva a sua proposta. Não, não tem proposta. Vem na sua mesa. É tipo, esse é o briefing, faça.
É.
Ah, não gostei.
Isso
nossa,
quando
eu nem
tem briefing.
Mas eu já não gostei.
Isso, conta em
porque no mercado de trabalho, a gente tem que, além de saber tudo, a gente tem que saber ler mente do cliente. Então, às vezes, não tem briefing, a gente tem que fazer um negócio e ele vai falar assim, ah, mas não era isso que eu queria. E por que eu não falo do inferno? É mais ou menos assim que funciona.
E outra coisa que a gente devia ter aprendido a lidar na faculdade, que na verdade a gente teve um semestre de psicologia, ou 2 também, não lembro, que foi incrível. E aquela professora era maravilhosa. E ela ensinou muitas coisas necessárias nesse caso, porque se você vai trabalhar com comunicação, você precisa, sabe, fazer terapia, você precisa ter um psicológico bom, senão você não dá conta.
Sim, na verdade eu amo, eu adoro psicologia como um assunto isolado já, e eu acho que para nossa área de publicidade a gente tinha que ter mais psicologia, justamente porque, tipo assim, qual é o nosso trabalho? É influenciar as pessoas, não é mesmo? Então você precisa saber das artimanhas para influenciar alguém e para fazer a pessoa mudar de opinião. E eu acho que eu troquei várias aulas por psicologia.
Ai, foi incrível. Fomos aclamadíssimos no trabalho que fizemos. Foi maravilhoso.
Real.
Tiramos um 10 em um trabalho em psicologia. Olha, essas saudades.
Eu tenho aqui, como eu falei no começo, eu peguei de um site 8 habilidades essenciais que não aprendemos nas escolas ou faculdades. E eu queria saber a opinião de vocês. Porque tem umas coisas aqui que eu falo. Ok, então. 1. Estabelecer metas e ter produtividade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho. Eu não consigo. Eu não consigo ter meta porque eu não tenho foco. Entendeu? E aí eu já fico revendo minhas metas.
É, eu acho que é muito foda a gente não ter aprendido sobre isso na faculdade, principalmente não ter aprendido sobre o mercado de trabalho na real. É, você não sabe qual, por exemplo, a demanda de uma agência pequena ou de uma agência grande, quantos clientes você atende por dia. Ah, você quer ser redator, mas quantos textos você acha que você consegue fazer em um dia? E ninguém fala sobre nada disso. Eu trabalho muito bem com metas, com métricas e coisas assim, e sem isso eu me perco. Então, acho que para mim faz muito sentido. Eu queria ter aprendido isso antes, não ter aprendido isso depois de trabalhar em banco, por exemplo.
Eu acho que sobre meta e produtividade, na verdade, uma coisa importante é a gente saber repriorizar, sabe? Isso é uma coisa muito importante no mercado de trabalho, que a gente saber negociar a nossa demanda. Porque, tipo,
Sim.
meu, não dá, sabe? Se eu já tenho 10 coisas para fazer e você me traz mais duas, duas coisas têm que sair. Ou mais.
De preferência.
De preferência.
E é bem isso também. E acho que aprender a argumentar e a falar com as pessoas e expor o seu ponto e conseguir colocar o seu limite, porque em comunicação a gente acaba sendo meio putinha de todo mundo. Tudo que chega para você, você tem que dar jeito, você tem que resolver. Enfim, não é a melhor coisa do mundo também.
Pois é. Gente, o Eric e o Nivaldo caíram. A internet deles caiu. Mas vamos seguir enquanto eles estão tentando voltar. O segundo tópico aqui que esse site fala é ter inteligência financeira. Isso, eu posso até falar uma coisa sobre inteligência financeira que não tem tanto a ver com inteligência financeira, mas imposto de renda. Gente, ninguém fala sobre imposto de renda. E é uma coisa super importante na vida adulta. E que simplesmente em algum momento alguém chega e fala: você declarou seu imposto de renda? Você fala: mas o que que é isso? Como é que eu faço? Eu tenho? Quando é que eu tenho? Quando é que eu não tenho?
Sim, eu nunca soube, nunca ouvi falar, tipo, só via meus pais, assim e tal, mas nem onde que eu vejo isso? Como que eu vou
Voltamos!
atrás? Aê!
Estamos falando, ó, o tópico número 2, gente, é sobre ter inteligência financeira, que a faculdade não ensina.
Não sei, não tenho controle nenhum com o meu dinheiro, não sei se quer fazer, sei lá, economizar para comprar um videogame que eu queira comprar. Estou aqui há
Eu até
meses.
tenho, porque eu gosto muito dessa área. Foram coisas que eu pesquisei ao longo da vida. Mas eu não tenho dinheiro para ter o controle. Então,
Não é
fica meio
mesmo?
complicado, né?
Me falta o passo 1.
É exatamente, né? Como controlar o seu dinheiro?
E outra coisa também sobre faculdade e inteligência financeira é que, ao invés deles te ensinarem sobre isso, eles te sugam. O dinheiro que você tiver, você vai gastar de Xerox, você vai gastar de lanche. Você vai gastar, tipo, qualquer coisa que tenha lá. É caro imprimir um TCC. É caríssimo, não devia ser, né?
Não, eu acho um absurdo. Eu sou uma pessoa eco-chata, né? Então eu não gosto de ficar desperdiçando e que joga as coisas fora e tudo mais. E aí, quando você vai imprimir seu TCC, você tem que imprimir, tipo, sei lá, 5 cópias, três
Pra
pra
jogar no
banca,
lixo,
um pra.
né?
No, é, nossa, mano, tipo, cada cópia tem 300 páginas. Você fala, mano, pelo amor de Deus.
Confissão, confissão, inclusive, a gente nunca entregou a nossa cópia do TCC.
Exato.
Pra biblioteca.
Não.
Nunca foi encadernado.
A gente só entregou, tipo, imprimiu normal para os professores fazerem a correção e eles falam, vocês corrigem e entregam de volta pra gente. Nunca entregamos.
Mas também nunca fomos pegar o diploma. Então tá tudo certo.
Eu nunca
Tá
fui.
tudo bem.
Ah, eu peguei eu ontem, literalmente, né? Depois de 3 anos tentando. Então, assim, é isso.
Você pegou como? Chegou no correio?
Não, eu na verdade eu tive que fazer um super esquema, porque quem pegou foi meu pai, então ele eu tive que fazer uma procuração, meu pai pegou, e foi ó, BO, os BOs dos BOs.
Inclusive, quando foi essa procuração? Depois eu pergunto. Não é pauta.
Tópico número 3. Tratar erros como oportunidades de aprendizado. Isso daqui pra mim é meio coisa de coach, sabe?
É, a gente pula, porque esse papo de coach não
É.
é com a gente. Coach aqui não tem moral pra nós, não.
Não,
Não
não tem, sai
podemos. Se
daqui.
tiver algum.
Assim, já tá
Tiver algum.
implícito.
É, se você tiver. Se você tá ouvindo aí um coach, vai tomar no seu cu, para de roubar o dinheiro dos outros. E é isso.
É.
E
Não,
se
não
você é
veio
um pobre
você.
fudido, vai ter erro e você vai ser obrigado a transformar em oportunidade. Você não tem escolha.
Você não tem escolha, exato.
Número 4. Ter boas relações e capacidade de comunicação.
Networking,
Nivaldo
não é
tinha
mesmo?
boas relações e passou na matéria, por exemplo.
Exato. Nossa, eu refiz estatística 2 e não passei, mas me passaram de qualquer forma, então tá tudo certo.
Depois que passaram olha, alguma coisa em você.
Olha só o diploma do Nivaldo sendo cancelado.
Oxford vai ligar e vai falar, ah, é assim então? Eu quero a cópia do TCC e eu quero que você faça aquela matéria.
Não vai ter. A gente não tá usando nosso diploma pra nada. O meu eu tô usando de marcador de livro.
Nossa, eu nem peguei. Aquele negócio que você falou, Ti, sobre meio que fazer o que o professor pede, se você tem uma boa relação com ele, como você tinha com a nossa professora de marketing, você podia fazer qualquer coisa. E assim, não é porque vai ficar ruim, é que ela estava sempre disposta a explicar, a ouvir a sua argumentação, a ver por outro caminho, sabe? Por isso é bom ter boas relações.
Exato. Inclusive, essa professora que amava o Thiago, essa professora em particular, tentou me ferrar também no meu trabalho, né? Como já dito previamente, eu trabalhei no mesmo prédio, enfim, na mesma estrutura ali da coisa. E ela tentou passar minha vaga de trabalho para outra pessoa. Minha chefe de trabalho, crianças.
Então eu gosto mais ainda dela.
Assim, não. Claro que sim. A minha chefe falou assim, não, obrigado, tá tudo bem, a gente tá ótimo aqui com ele. Tá ótimo, beijo. Mas olha só, coisas que a gente vai descobrindo.
Número 5, marketing básico. Isso daqui é importante. Na verdade, eu acho que o mais importante para você conseguir ter uma carreira é você saber vender. Você saber primeiro se vender nas entrevistas de emprego e depois saber vender o seu trabalho. Porque a gente vê muita coisa nas empresas e você percebe que, tipo, quem tá nos cargos altos não necessariamente são pessoas boas, mas essa pessoa, ela tem que saber se vender. Então, às vezes, ela não tá fazendo exatamente um bom trabalho, mas o que ela faz, ou os outros fizeram por ela, ela sabe vender, entendeu?
Famoso
então,
Miguel.
Opa! Pode entrar, público brasileiro.
Teve um professor nosso que ele declarou, ele falou, teve um dia que tava passando aqui, precisava de um emprego, eu fui lá, falei um monte de coisa pro dono, e aí ele acreditou na minha história, e aí eu tô aí até hoje. E assim, ele não era o melhor professor, mas ele era muito engraçado e não precisava assistir a aula dele, que ele tinha dó de mim.
Adoro esses professores.
O professor é incrível.
A fins de entretenimento, ele era ótimo.
Uhum. Isso.
Esse daqui, muito importante. Eu acho esse realmente importante. Número 6, desenvolver autoconhecimento e inteligência emocional. Porque o quê? O que a nossa geração é? Totalmente desequilibrada, né? Então a gente não sabe. O mínimo de pressão que coloca na gente, a gente desaba. Inclusive, eu quero fazer um quiz aqui. Quem já chorou do trabalho? Eu.
Opa,
Nossa, tantas vezes.
Inclusive, a última vez que eu chorei no trabalho foi assim. Eu trabalhava em dois lugares, né? E aconteceu uma treta muito grande no meu emprego número 1. E eu fiquei muito bravo nessa hora, só que não aconteceu, não deu nem nada. Então eu cheguei no emprego número 2 e meu chefe falou assim, Eric, faz um slide pra mim sobre tal coisa. Daí eu fiz o slide e tal, direitinho. E aí ele falou, eu mostrei pra ele e falou assim, numa boa, tipo, porque o meu chefe é incrível. E aí ele só falou assim, eu não gostei muito desse layout, toma o do layout. Eu comecei a chorar. E aí ele ficou meio, tipo, super preocupado, porque ele, como assim você tá chorando porque eu mandei você? E aí eu falei tudo pra ele o que tinha acontecido. E foi, tipo, a gota d'água pra mim. Imagina você começar a chorar porque você tinha que mudar um design do layout, de um slide. Foi, tipo, meu auge, assim, da vida. E eu não sou uma pessoa de chorar. Quem vocês me conhecem sabem. E, tipo, foi o máximo pra mim. E é isso. É minha história de chorar no trabalho.
A gota d'água é sempre uma coisa ridícula. Nunca Sim. vai ser uma situação séria. Você sempre vai chorar por uma coisa ridícula. Aí seu chefe vai olhar pra você e vai falar, meu Deus, eu contratei errado.
Sim.
Gente, nossa, as únicas crises de pânico, de ansiedade que eu tive foi justamente neste mesmo emprego que estávamos conversando, porque eu era o departamento todo de comunicação, né? Então, eu era fotógrafo, eu era social media, fazia tudo, e os dois casos que eu tive foi lá.
Assim, menino, eu acabei de lembrar de uma coisa, uma confissão, inclusive, que é sobre esse seu emprego. Lembra uma vez, olha só, polêmicas, lembra uma vez que a gente teve a festa junina, e a gente teve que ir lá, Uhum. E aí você tava que tinha que tirar foto, tava eu e a Kika, inclusive sigam a Kika nas redes sociais, Kika Manchester, ilustradora incrível. Estávamos lá e você tirando foto, daí você falou assim, Ah, segura aqui essa lente, guarda pra mim, da câmera. E aí, beleza. Foi lá guardar, fui eu e a Kika pra arquibancada, a lente escorregou e saiu rolando, assim, na arquibancada. Saiu, só foi caindo, assim, os degraus. Tá, tá, tá. Eu falei, misericórdia. Quebrei. E é uma lente de câmera, né? Inclusive, deve ser o quê? R$1 milhão. E aí, o Nivaldo foi pegar a lente, daí eu falei, meu Deus, quer ver que tá quebrado? Aí ele colocou na câmera, tava funcionando normal. Ou tu nem usou depois da lente. E aí, tu já tava saindo do emprego. Eu falei assim, bom, o Nivaldo tá saindo daqui, se ele esconder essa lente pelo menos um mês, tá tranquilo, ninguém descobrir, porque ele ia pra outro país, ninguém ia cobrar o Nivaldo na Irlanda, sabe? Então, foi essa a confissão.
Ah, mas, menino, eu peguei na câmera uma vez no semestre inteiro, eles vão usar pra quê? Usa pra nada. Isso daí era cartolina, vamos lembrar.
Nivaldo tava fingindo que tava tirando cópia. Quando ele chegava, tinha que ir na sala dele desenhar as fotos.
Exatamente.
Na suíte, e fingir que era a imagem.
Ele pedia pra Kika: Kika, pelo amor de Deus, eu vou fazer um autorretrato, um retrato falado, e você desenha.
Era assim.
Ai, gente, tristíssimo. Inclusive, eu tinha que tirar foto de milhões e milhões de crianças naquela escola imensa, e eu tinha que decorar o rosto das crianças que não podiam aparecer. Nossa, eu ficava louco com isso, porque eu comecei a decorar, né? Porque eu tinha que decorar o rosto das crianças que não podiam aparecer. E aí eu postei as fotos justamente dessa festa junina, e aí fui chamado na sala da minha chefe, porque ela falou assim, olha, o menino fulano de tal apareceu em duas fotos. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Eu revisei todas essas 500 fotos. Como é que esse menino apareceu nessa foto?
Mas por que não podia? Porque eles eram muito ricos, podia ser sequestrado?
Então, a história é que os pais tinham assinado uma coisa que eles não liberavam o direito de imagem. Basicamente isso. Por quê? Fica no ar. Mas eu não podia publicar nada nas redes sociais com o rosto dessas crianças.
Porque é gente rica, então a gente sempre sai do pior. Então era uma página de dinheiro, tava fugindo da Interpol, os negócios assim. Então com certeza era isso.
Quase perdi o meu emprego este dia, inclusive, porque fui chamado e eu levei um super esculacho. Mas eu já sabia do meu intercâmbio, eu já sabia, tá tudo já engatilhado. Então, eu na mesma hora virei assim e falei, ah, inclusive eu tenho um assunto pra conversar com você, que eu tô saindo, na verdade, é isso aí. E aí eu mudei a situação.
Você pode ir, otária.
Cara, coisa mais melhor que tem é você, tipo, ter o privilégio de poder sair do seu emprego.
Sim, isso é verdade.
No último que eu estive, nos dois últimos, na real, eu pude escolher sair e... Nossa, é um peso, assim, que sai das suas costas, porque a gente atura muita merda no mercado de trabalho.
Tem emprego que são duas alegrias, né? Quando você passa na vaga e depois quando você sai da empresa.
Exatamente.
Número 7. Ser criativo. Esse daí que eu tô cansado já.
Nossa. Ai. Sim, mas, meu, às vezes você tá num lugar que você até gosta e que é muito legal, e que a galera é muito legal, mas não tem recurso. Então, você tem que fazer as coisas. E acho que na maioria das empresas vai ser assim. Porque você pensa que, é uma puta empresa, multinacional e não sei o quê. E, na real, você tem que ficar buscando solução para as coisas. Então,
E, na verdade, ser criativo aqui, eu acho que também vai muito pro lado do tipo... Você tem que repensar as coisas, sabe? Que é o que você faz em quase todas as vagas. Você tem que repensar, tipo, como é que a gente faz diferente, de outra forma e tudo mais. Então, ser criativo é importante. Número 8, e último, que aqui eu também acho que é muito importante e que a gente não aprende muito na faculdade mesmo, que é ter pensamento crítico. É, que aí eu tava lendo no site o que eles colocaram como pensamento crítico e eu coloquei uma observação que é conectar ideias. O que que acontece? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em fazer conexão de ideias. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, você tem muita informação. E aí, se você vai lidar com dados, né, com números, você precisa dar um jeito de fazer uma conexão. Tipo assim, esse número caiu porque esse daqui aumentou e tal. Só que, tipo, não é simples, não é tão simples, sabe? E na faculdade, eu sinto que a gente tem as coisas muito, não espaçadas, mas muito individuais. Do tipo, essa é a matéria para falar sobre isto. Tipo, parece que as coisas não se conectam tanto.
Ah, sim. Uhum. É real, porque, cara, nesses últimos empregos que eu tive, você não tem como trabalhar só dentro do que você faz. O seu trabalho depende do trabalho de muitas outras pessoas, e você precisa entender tudo aquilo que está acontecendo, e saber com quem falar, e depois passar para outra pessoa, é muito dinâmico. E na faculdade a gente realmente não tem essa integração, né? Entre uma matéria e outra. A gente não sabe que, por exemplo, sei lá, em comunicação, que atendimento vai depender diretamente de criação e, tipo, como que a gente se relaciona estando nesses dois cargos, assim, por exemplo.
Nossa, eu acho que eles podiam muito mais fazer trabalhos mais interdisciplinares, sabe? Tipo, ah, o trabalho que surgiu na aula de criação, aí você passa para marketing e tudo mais. Porque senão fica muito isolado mesmo.
Sim,
e aí
sim.
Você não faz a menor ideia do que tá acontecendo.
E outra coisa, né? Tipo, a minha carreira toda, carreira, sempre trabalhei em agência. E nada que eu usei na agência, eu aprendi na faculdade. Tipo, a gente sabe que no mercado de trabalho, que, tipo, essa é a tese de faculdade, né? Você aprende o básico e aí o que você vai fazer mesmo na sua carreira, você vai aprender no trabalho. Mas é impressionante como nada que eu aprendi na faculdade eu uso no trabalho. Tipo assim, o máximo do máximo foi uma análise SWOT. Análise fofa, pra quem não conhece. Mas... E é um negócio muito absurdo, sabe? Principalmente publicidade. A gente pensa muito que o brasileiro tem essa cabeça de que qualquer um pode fazer publicidade, que por isso é uma área tão desvalorizada. Mas aqui na própria faculdade a gente aprende umas coisas que tu fica... É interessante, mas... Tanto que hoje, sei lá, eu me formei já há 3 anos e eu tenho 3 anos de experiência. E eu não me sinto seguro pra fazer nada, porque parece que eu não sei nada. É muito louco isso.
O problema de você aprender o básico na faculdade é que o básico não é o suficiente para o mercado de trabalho.
Uhum.
Tanto é que muitas vezes quando a gente não conseguir emprego, e até hoje é difícil conseguir emprego, e aí às vezes a gente já fala com os professores e tal, e eles davam aquela resposta que eu odeio hoje em dia, que é: quando você não consegue emprego, você cria o seu próprio emprego. Você faz a sua própria agência. Tipo, mas é isso? Então, sabe, se cada aluno novo que fizer matrícula vai sair uma agência desse aluno novo, não vai ter cliente. Você precisa... uma coisa que eu sentia muita falta era de mais aula prática, que foi o que eu senti falta na minha aula de fotografia, sabe? Eu queria pegar na câmera e tirar foto, enquanto ele falava sobre luz, sensor, profundidade e tudo isso. Só que se ele só ficar, se as aulas só ficarem na teoria, tá. Que bom.
É de interesse, né? E outra coisa também que me afetou muito nesse tempo de faculdade é a questão de estágios em comunicação. É um puta privilégio você poder fazer um estágio em que você vai trabalhar pra caramba e você vai receber R$ 500. Porque, por exemplo, a UT a gente tinha o peso da mensalidade mais fretado. Isso já dava muito mais do que R$ 500. E o nosso fretado era para ir para a faculdade e voltar. Então, de Itanhaém para Santos, a gente ainda teria que arcar com toda a passagem, comida, enfim. Porque, querendo ou não, as agências elas ficam só nesses grandes polos, né? E Itanhaém não tinha agência de publicidade. Então, acho que não ter conseguido fazer bons estágios também influenciam no, tipo, no nosso aprendizado, porque a gente só vai aprender mesmo quando estiver no mercado. E aí já é meio que tarde, eu sinto.
Porque, por exemplo, eu fui fazer estágio no último semestre da faculdade, literalmente, numa área que eu não gostava tanto e não pude nem ter a oportunidade de migrar de área e durante, né, a faculdade. E hoje que eu tô formado, se eu quiser, eu não posso migrar de área porque eu só fiz aquilo da minha vida e não tenho o que fazer. E é isso. E é muito ruim, né, porque... Não é como se a gente tivesse gasto pouco dinheiro e tempo na faculdade para sair de lá, sei lá, foram 5 anos, gastamos, sei lá, um valor de um carro bom para sair sem ter aprendido basicamente nada. E né, que porra de investimento que a gente fez.
Ou seja, não façam faculdade.
Eu não, e ainda mais. Ainda mais pensem no. Agora, eu que vou tirar as pitangas aqui, depois de vocês três, porque nem na área estou, não é mesmo? Então, assim. Eu trabalho com uma coisa que não aprendi absolutamente nada na faculdade, é uma outra coisa completamente diferente, e aí bate aquela sensação de, putz, foram 5 anos e meio da minha vida que eu passei fazendo, tipo, uma faculdade que eu não tô utilizando nada dela agora, eu podia ter feito letras desde então, mas enfim, né, coisas da vida, e foram 5 anos e meio porque eu já comecei em outro curso, então era outra faculdade, e depois eu migrei para comunicação. Ai, gente, olha, se eu posso dar um conselho, vou entrar já no busca em conhecimento daqueles. Já vou pular aqui uma etapa.
Você quer ir pro Busca em Conhecimento?
Você que sabe.
Ah, então. Mas antes eu queria falar assim, que a gente acaba sendo um pouco ingrato também, porque fazer faculdade te amplia muito a sua percepção de realidade, assim, você conhece realidades de outras pessoas tão diferentes de você, você está em contato com um mundaréu de possibilidades, e você aprende muita coisa, a gente aprendeu a ter muita noção de mercado, assim, de certa forma, e por mais que a gente não aplique uma técnica ou um procedimento, eu acho que a gente aprendeu bastante coisa, assim, e não me arrependo de ter feito, talvez eu fosse muito mais babaca se eu não tivesse feito faculdade, porque eu teria vivido sempre dentro dessa minha bolha, enfim.
Não, mas eu concordo muito, e quando eu digo que, sei lá, não aprendi nada, foi porque o mercado de trabalho é muito diferente do que a gente aprende na faculdade. Eu amo ter estudado comunicação e acho uma área incrível para estudar, agora para trabalhar já é outros 500. Eu acho que, tipo, a faculdade possibilitou conhecer vocês, conhecer uma galera muito diferente de mim, mas pro mercado de trabalho, que areazinha ingrata. Área filha da puta, viu? Mas é isso.
Isso é verdade. A gente aprende bastante.
Eu realmente acho, eu concordo com vocês, eu realmente acho que a faculdade é muito boa, pelo menos a que a gente fez, é muito boa nesse sentido de conectar a gente com outras realidades, só que eu realmente sinto falta. Quando você fala de faculdade, você, pelo menos eu tinha uma noção do tipo, cara, eu vou sair um expert de alguma coisa, sabe? Porque eu vou estar fazendo uma faculdade. Então eu imaginava um conhecimento muito mais profundo e eu achei que a faculdade foi bem rasa, sabe? Eu achei que podia ter tido mais aulas práticas, podia ter mais conexão entre as disciplinas, falar mais sobre o mercado de trabalho e como aquelas matérias conectavam ao mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente não conseguir aprender a matéria, porque a gente achava inútil, e ela não é inútil, só que a gente só ia descobrir que ela não era inútil quando a gente tinha que usar ela no trabalho, e a gente falou, putz, eu devia ter aprendido isso na faculdade. Sim. Eu não aprendi.
É verdade. Nossa. E se a gente for entrar no Busca Conhecimento, que vai ser agora,
tem que ter a musiquinha.
Qual é a musiquinha?
Não, na verdade, gente, eu tenho uma vinheta agora.
Ai,
eu tenho uma vinheta. Pois é, então, Thiago do Futuro, solta a vinheta. Estamos agora, então, no Busca em Conhecimento, aquela parte que a gente dá alguma dica. Pode ser de qualquer coisa, pode ser um remédio, tá com uma dor, Dorflex, né? Então pode ser um filme, pode ser uma esfirra aberta ou fechada, não sabemos. Quem quer começar aí?
Eu.
Então vai lá.
Então tá, o que eu mais senti, assim, que faltou pra mim depois da faculdade, quando entrei no mercado de trabalho, foi aprender a fazer análises e foi aprender a mexer no Excel. Então a gente teve esse tantão de matérias, finanças e microeconomia e macro e estatística e não sei o quê, e a gente não via um nada em Excel. E eu acho que é a coisa que a gente mais usa na vida, tudo, acho que dá pra você fazer tudo no Excel. E eu tive que investir depois na faculdade em, tipo, assistir cursos e perder tempo para isso. E não consegui aprender ainda, porque eu tenho essa necessidade de ter uma professora. E agora eu faço aula. Então eu acho que vocês deviam procurar estudar mais Excel, mesmo que não seja na sua grade. E, tipo, se esforçar mais nisso, porque é muito chato, mas vale a pena.
Sim, eu sinto muito isso também. E a gente, tipo, o Excel você consegue fazer tudo. E não só pro profissional, mas pro pessoal também, sabe? Tipo, pra você manter suas finanças, pra você, sei lá, fazer um planejamento de alguma coisa. O Excel, ele é muito importante. E na faculdade, tipo, a gente não empreende. Mas a sua dica, você vai indicar a sua professora, Camis?
Ah, então, eu tenho uma professora, que o nome dela... Mas eu não perguntei pra ela, eu esqueci.
Ah, indica, menina.
Ah, eu vou indicar. O nome dela é Jarine. Ela é incrível. Eu vou pesquisar aqui o LinkedIn dela e aí vocês vão entrar em contato. Ela é, meu, muito paciente. Ela vai no seu tempo total. E conforme você vai aprendendo o básico, ela ensina também coisas específicas para sua área, para o que você está fazendo, sabe? Então, eu consigo levar muita da minha realidade no meu trabalho atual e a gente consegue desenrolar e isso acaba me fazendo evoluir mais do que a estatística que eu fiz na faculdade. O nome dela é Jarine Fernandes Xavier, e adicionem ela no LinkedIn. Ela cobra um preço super justo e ela é uma fofa, então conversem com ela.
Gente, ela realmente cobra muito barato. E quando a gente fala barato, não é tipo R$200, que é barato de gente rica. É. A gente é pobre, então nível. É barato. Barato pra gente, entendeu? Então
é verdade.
Falem com ela.
Inclusive, eu tô pensando em fazer também.
E ela é... Ela dá videoaula, né, gente? Pra quem tá longe e tal, quem não é de São Paulo, Santos, ela faz as coisas pela internet. Até sim, porque a gente tá em tempos de corona.
É, eu faço duas vezes na semana por Skype com ela. E é incrível.
Bom, entrando na questão também de estudar e, enfim, que faculdade escolher e toda aquela coisa. Eu, particularmente, eu saí do ensino médio e eu tinha aquela mentalidade, aquela obrigação de sair do terceiro ano, já emendar numa faculdade. Eu não podia parar para respirar, senão, sei lá, o mercado não ia me esperar e tudo mais ia acontecer. E hoje em dia eu vejo que não é bem assim. Então eu falo para você, meu caro ouvinte, que tem aí em torno de 17, 18 anos. Se você sentir que você precisa tirar um ano para você descobrir o que você quer fazer, faça. Porque eu acho que não é ruim você assumir isso para si mesmo, assim, sabe? Que você precisa se descobrir, você precisa saber o que você quer fazer, né? E se eu tivesse parado um ano para realmente refletir, talvez eu não tivesse entrado em relações internacionais, que foi o que eu fiz logo de cara. Eu saí do terceiro ano e fui para RI. E eu acabei mudando depois de curso, né? Então, assim, essa é a minha dica. Faça as coisas no seu tempo. E aquilo que a gente conversa muito como um grupo, né? Que a gente tem essa obrigação de fazer as coisas no tempo de todo mundo. E não é bem assim.
E no final das contas, você... Ai, desculpa, Ti.
Não, pode falar.
No final das contas, você se formou na mesma época que se formaria se tivesse tirado um ano.
Exatamente. Mesma coisa.
Então, eu acho muito importante essa dica de você tirar um tempo, se você puder, né? Porque, às vezes, você pode achar que você tá perdendo, tipo, nossa, mas eu vou ficar um ano parado, vou perder. Só que, na verdade, tipo, se você for fazer uma faculdade que você vai largar, você vai só perder seu tempo e dinheiro. E por mais que a faculdade possa ser pública, porque a gente fez privado, então a gente pagou, né? Por mais que seja pública a sua faculdade, você ainda vai perder dinheiro. Porque você vai ter o transporte, você vai ter, tipo, dinheiro de xerox, essas coisas assim. E não só dinheiro, mas, tipo, o tempo mesmo, sabe? Então, se puder, tira esse tempo pra pensar melhor, analisar o mercado e ser mais assertivo depois.
Eric, vai que é tua.
Porque eu sou bagunça, gente, eu não nego, vocês já sabem. Então, eu vou indicar uma série nova, que é da HBO, acho que tem no HBO Go, e eu assisto por meios não lícitos, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Que é uma série da Michaela Cohen, que ficou muito famosa por causa de Chewing Gun, e ela fez alguns episódios de Black Mirror também. Ela é incrível, e é uma série que ela roteiriza, é protagonista, é diretora, faz tudo, porque ela é aquela mulher que faz tudo. O nome da série é I May Destroy You. Tem dois episódios, eu acho que o terceiro sai essa semana. E na série ela é uma escritora, uma escritora meio famosa e tal, dessas que o pessoal vê na rua e tira foto. E ela é meio despirocada e tal, e tem um dia que ela vai para um bar e coloca alguma coisa na bebida dela, e no dia seguinte ela não sabe o que aconteceu. E aí ela tá tentando meio que reconectar para tentar descobrir o que aconteceu. É uma série meio cômica, só que trágica, né? Meio dramática. E é meio autobiográfica, porque a Michaela, ela passou por uma situação parecida no trabalho dela. Acho que ela foi assediada, / estuprada, eu não lembro. Desculpem aí. E aí, meio que conversa. Eu acho muito louco isso, né? Porque ela passou por uma experiência tão ruim há um tempo atrás. E ela tá revisitando essa experiência. Para algumas pessoas pode ser um gatilho enorme. E ela transformou isso numa força para ajudar outras pessoas que passaram por isso, ou que infelizmente podem passar. Então é uma série incrível. E a outra dica é um Instagram chamado... Peraí que eu vou pegar aqui.
Enquanto você pega o Instagram, onde Sim. você está assistindo essa série?
Nos meios não legais.
Entendi.
Tá. Entendeu? Melhor não comprometer. Comprometer.
Na locadora Torrent, né?
Essa mesmo, menino.
Nossa, eu vou sempre, eu amo.
É, adoro. Nossa,
ah, eu preciso devolver uma fita cassete lá. Que loucura.
Outro é um Instagram chamado Coisas Pra Fazer. É um Instagram super fofinho, com layout super legal. E aí ele vai dando dicas, e dicas de o que fazer na quarentena. Acho que o nome é muito autoexplicativo. Mas ele também tem aquelas frases motivacionais, esse negócio pra você respirar, meditar. Tem uns vídeos super legais, é engraçadinho. Então, pra quem tá tentando... Eu estou muito nessa vibe de consumir conteúdos que leve, sabe? Essa série não é tão leve, eu acho, para consumir, mas para quem gosta assim, de ver algo legal no feed, tá rolando no feed e não quer ver só foto de biscoito e viagem, de TBTs falsos, né? Que a galera tá fazendo festa aí, se aglomerando e colocando que tá fazendo TBT, né? Para quem não quer ver só esse tipo de coisa, passa raiva. Segue esse Instagram, que é super legalzinho. E é isso, gente.
Fala de novo o nome do Instagram, por favor, que deu uma cortada.
É Coisas Pra Fazer na Quarentena.
Beleza. E aí, a minha dica de busca em conhecimento, na verdade, são duas. É uma dica e uma não dica. Ainda na temática de faculdade, eu acho que a minha dica é um pouco parecida com a do Nivaldo, sobre você ter um tempo pra você e tal. Só que a minha dica é mais do tipo... hoje em dia a gente tem várias maneiras de ganhar dinheiro, tem vários empregos que não tinham há 5 anos atrás. Então, pare e pense no que você realmente gosta de fazer e se isso é viável, se você consegue ganhar dinheiro com isso, sabe? Então, às vezes, você gosta muito de redes sociais, por exemplo. Tipo, tá, como é que você ganha dinheiro com redes sociais, sabe? Você precisa fazer uma faculdade, às vezes a faculdade não é um caminho, mas um curso é um caminho. Então... pare e pensa no que você gosta de fazer e quais são as profissões atrás disso e ver qual é o melhor caminho. Porque eu acho que faculdade não é pra todo mundo, sabe? Dependendo do caso, um curso é melhor, por exemplo. E a minha não dica, já saindo da temática faculdade, a minha não dica é do que não fazer. Não assistam a terceira temporada da série The Sinner. Alguém viu?
Não,
eu comecei a primeira, mas parei nos primeiros episódios. E é muito doido.
Por quê? Porque a primeira temporada é ótima e Camille não tem bom gosto. Então por isso
não,
que ela
não. Eu gostei, mas eu larguei de preguiça, mas eu gostei. Ai, me deixa.
Então, a primeira e a segunda temporada são muito boas, eu super indico. Então é uma série que. É uma série policial, né? Então ocorre um crime e aí tem o protagonista que é o. Detetive, que ele vai fazer a... Gente, o que detetive faz? Esqueci a palavra. Investigar.
Investigação.
Vai detetizar.
Vai detetizar. Não é esse detetive. E aí, é muito legal a forma como a série coloca esse crime e tudo mais. Então, a primeira e a segunda temporada são muito boas. Só que a terceira temporada é muito chata. É com o Matt Bomer. Ele que é o... e toda a história muda, né? Todo elenco muda, só o detetive continua o mesmo, basicamente. Só que a terceira temporada é com o Matt Bomer. E aí é uma história de gente branca, sabe? Sabe aquela história de gente branca? Que aí... Ah, e o motivo do crime é porque eu sou branco. Ah, eu tive uma vida branca. Ah, é preguiça. Não assistam. Não assistam de verdade. E olha que eu amo a série. Eu amo o Matt Bomer. Mas a terceira temporada, você finge que não aconteceu. Finge que foi um devaneio. E aí a gente... tenta a quarta temporada quando sair. Então, não assistam a terceira temporada de The Sinner, mas assistam a 1 e a 2.
Anotado, Mori.
Gente, obrigado pela participação de vocês. Aí vocês fazem um barulho fingindo felicidade.
E tchau! Chame mais vezes. É tão depois difícil.
Não é? Depois eu transfiro o cachê de vocês no PayPal. Tá bom?
Ah, perfeito.
Amo PayPal. PayPal.
Ok, então.
Adoro.
Obrigado, gente. Beijão. Obrigado por mais esse episódio.
Tchau.
Tchau, tchau. Um beijo.
Tchau, galera.